Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do Portal Drauzio Varella. Bem-vindos ao Entre Mentes, que é o nosso podcast sobre saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome de burnout, que ainda não é um transtorno catalogado pelo DSM-5, mas ele é tão presente e vem sendo cada vez mais comentado, então a gente decidiu falar sobre ele, porque ele é mais conhecido do que alguns transtornos que são registrados e catalogados há bem mais tempo, né? O burnout é o esgotamento profissional, ou seja, uma condição associada ao estresse do trabalho, né? Jornada extensa, pressão de chefia, competitividade, medo de ficar desempregado, né? Quem é que não se identifica com alguma dessas possibilidades no emprego, né? Mas, como acontece com muitas questões emocionais, não é um único dia ou mesmo alguns dias estressantes que configuram o burnout. Embora ele não tenha uma descrição convencionada, né, ou critérios diagnósticos na área de psiquiatria, muitos profissionais já sabem como identificar e como fazer essa separação, né? Qualquer profissão pode colocar o trabalhador sob esse estresse intenso, mas a gente sabe que algumas são mais voltadas ou são mais vulneráveis a esse tipo de situação, né? Por exemplo, policiais, professores e médicos. Falando em médicos, né? Por isso que a gente vai falar com a psicóloga Silvia Cury Ismael, que é gerente do Serviço de Psicologia do HCOR, do Hospital do Coração de São Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista,
Silvia. Eu que agradeço o convite, Luiz.
Vamos começar aqui, então. A grande dúvida que sempre tem em qualquer questão de saúde mental é por que que um dia de estresse simplesmente não configura ainda o burnout, né? Como que a gente faz essa separação?
Todas essas questões que envolvem o estresse ou o esgotamento, que o burnout, se nós fôssemos traduzir a palavra para o português, seria uma síndrome de esgotamento, ela vai acontecer quando ela manifesta uma série de sinais e sintomas que afetam não só a vida da pessoa, mas afeta a área psicológica e trabalho conjuntamente. Uhum. E geralmente esses sinais, eles vêm de uma forma muito forte, muito dura para a pessoa, muito agressiva em alguns momentos. Então, o estresse, ele tem fases. Uhum. Ele tem a fase de alerta, que é uma fase que a pessoa percebe o sintoma do estresse, o que ocasiona o estresse, e ele tem uma condição de poder lidar com aquilo. Uhum. Ele tem uma fase de resistência, que seria a fase que ele percebe os eventos que nós chamamos de estressores, que também vão gerar aquela situação de angústia, de medo, de ansiedade.
Sim.
E ele consegue ainda lidar razoavelmente com aquilo, ele ainda tem recursos internos para lidar.
Sim.
A fase da pré-exaustão, que já é uma fase um pouco mais aguda, um pouco mais complicada, e a fase da exaustão, aonde ele esgota totalmente os recursos internos, emocionais e até racionais para lidar com aquilo.
Certo.
O burnout, ele não deixa de ser um somatório desse acontecimento, dessa evolução do estresse, juntamente com um transtorno de ansiedade. Quer dizer, as duas coisas juntas acabam ocasionando o que nós chamamos de síndrome de burnout. E com isso, são situações que ocorrem no seu dia a dia, que não vai ser um dia que ocorreu.
Sim.
Que vai gerar.
Sim.
A consequência. Então, são situações que podem ocorrer por muito tempo, e algumas até mais de ano, que a pessoa vai lidando, aí ela não consegue um dia, não consegue outro, começa a ter sintomatologia de insônia, de irritabilidade, de falta de apetite, de dificuldade de concentração. Então, isso vai acumulando até uma hora que, quando ela esgota tudo, é aonde ela explode.
Sim.
Né?
Sim.
É onde ela não consegue mais fazer nada, ela fica até como se fosse um pouco paralisada nas situações.
Sim, eu vendo algumas descrições, me chamou bastante atenção que é mais ou menos como se fosse um turning point, assim. A pessoa vai lidando, como todos nós lidamos, né, no nosso trabalho, mas chega um momento que a pessoa desiste.
Sim.
Ela larga a mão daquilo. Isso é um ponto importante numa trajetória de um burnout se instalando em alguém, né?
Sim, eu acho que... eu não sei se eu chamaria bem de desistência, mas assim, ela não consegue, ela não vê saída.
Uhum.
Ela não vê nada na frente dela que ela possa fazer para lidar com as coisas, inclusive mais simples do dia a dia.
Uhum.
Quando você começa a chegar nesse ponto, é importante que você mesmo preste atenção, mas às vezes a pessoa, quando está envolvida num problema, ela não consegue ter essa percepção,
Sim.
ou que alguém possa, nessa visualização, alertar essa pessoa.
Sim.
Então, de fato, é um processo. Isso
Sim.
não acontece de um dia para o outro. Algumas pessoas são mais sensíveis,
Uhum.
então isso ajuda ela adiantar um pouco mais alguns processos. Algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com determinadas situações do dia a dia, dentro do seu trabalho, juntamente com a sua gerência, com o seu gestor. Ou então, tem pessoas que têm dificuldades de se expor em algumas situações
Sim. Sim.
e acabam precisando fazer isso. Então, dependendo de cada pessoa, isso pode se direcionar para alguma situação mais difícil e ser acumulado até chegar num ponto que ela não consegue mais lidar.
Você começou a falar um pouquinho, Silvia, da sintomatologia, né? A gente pode
Sim.
destacar alguns, porque essa
Sim.
parte de estresse do trabalho, ao mesmo tempo em que ela pode ser compreendida, porque faz parte da vida de muita gente, ao mesmo tempo isso torna tudo muito vago, né? Tipo, o
Sim.
estresse do trabalho, o que é isso quando chega num ponto que é mais
Certo.
intenso, né?
Então, o que nós podemos destacar mais frequentemente é o cansaço excessivo, tanto físico como mental, dores de cabeça frequentes,
Ah,
né?
ultrapassa até só um sintoma psicológico.
Sim, ela ultrapassa. Ele tem sintomas físicos e emocionais. Alterações de apetite e insônia, como eu mencionei agora há pouco, dificuldade de concentração também. Sentimento de fracasso e insegurança. Isso é muito comum no trabalhador. Negatividade constante, aquela pessoa que para ela tudo é difícil, tudo é negativo, tudo não vai dar certo. Sentimentos de derrota e desesperança. Sentimentos de incompetência. A pessoa acha que aquilo que ela está fazendo nunca é o suficiente. Então, ela sempre acha que ela está em débito, que ela não atendeu o seu aluno adequadamente, que ela não atendeu o seu paciente adequadamente. Ela vai embora para casa pensando: eu podia ter feito melhor, ou eu podia ter feito tal coisa que o meu paciente ia sentir melhor. Alterações de humor, isolamento: a pessoa pode se isolar, ter muita fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração de batimentos cardíacos. Então, temos repercussões que abrangem a parte física e emocional. E isso traz um desconforto muito grande, isso vai acuando cada vez mais essa pessoa. E esse sentimento de derrota, desesperança e incompetência, impotência, é muito forte e muito característico da pessoa com burnout, diferentemente da pessoa com o estresse mais característico, né? Tanto que nós falamos hoje muito, e isso é muito estudado atualmente no mundo inteiro, numa situação que chama-se fadiga por compaixão. Você fica tão fortemente ligado no seu trabalho, você é tão exigente com você mesmo, você quer sempre fazer tudo do melhor, quer sempre ser o melhor na sua área, não só para agradar o seu gestor ou para ser um bom funcionário, mas para você ser suficiente para o seu paciente. Aí eu vou falar do foco saúde, que ele se esquece. Ele não pensa que ele tem limites, ele não pensa que ele não pode resolver tudo. Então, nós chamamos disso de fadiga por compaixão, quer dizer, ele não tem a compaixão por ele mesmo, ele não presta atenção nele, ele não se cuida. Então, é muito importante isso. Hoje, nós observamos muito isso em empresas, não só em áreas hospitalares, né, como era antes, né, dito, você citou algumas outras áreas, mas falando da área hospitalar, isso hoje não é só observado em médicos, isso já era anteriormente observado também em enfermeiros, mas isso pode abranger todos os profissionais da saúde: enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, quem lida hoje com saúde, pelo próprio estresse que isso traz de ter qualidade de serviço, segurança de paciente, ele pode estar sujeito a desenvolver essa síndrome e ele tem que ser cuidado. Tá?
E esse sentimento de desesperança, Silvia, que você mencionou que passa a existir mais, né, conforme esse quadro se instala em definitivo, digamos, Ele se assemelha aí mais com o lado da depressão, mais do que com transtornos relacionados ao estresse ou coisas assim.
Então,
É comum isso evoluir?
Sim, a partir dessa sintomatologia, você pode evoluir para um estado depressivo. Esse estado depressivo pode ser grave, pode ser aquela depressão que é uma depressão mais séria, que merece um tratamento contínuo. O burnout você pode trabalhar e tratar com psicoterapia, mas em alguns casos você vai precisar de uma avaliação psiquiátrica.
Sim.
E de medicação para poder dar conta de acompanhar essa pessoa, se já estiver com uma depressão instalada, do grau que essa pessoa tem da depressão, como que ele está no momento, naquele contexto que ele vive. Então, é importante essa análise para poder direcionar esses casos adequadamente.
Como a gente falou, ele ainda não o DSM-5, por mais que seja uma forma um tanto fria, né? Você precisa catalogar, ele, de certa forma, para os psiquiatras, ajuda a guiar alguns critérios diagnósticos, né? Atualmente, na área da psicologia, como que se faz isso, né? Existe algumas coisas que te levam a fechar um diagnóstico? Isso é estipulado ou cada profissional vai saber com a sua experiência?
Então, eu acho que quando nós avaliamos para diagnosticar, até a psicologia também utiliza, né, como base o DSM-5, mas nós gostamos mais de olhar o paciente pelo olhar da nossa clínica,
Sim.
Do nosso olhar como profissional. Evitamos um pouco ter, assim, os rótulos,
Sim.
mas sempre temos que ter a base, né, dessa literatura. Então, acho que para nós não é tão difícil você observar e diagnosticar o que, que é o estresse por si só, o estresse que caminhou para um lado mais avançado, que está ligado a questões de trabalho, que é a definição que eu te disse do burnout especificamente, os estados de ansiedade, que
Sim.
alguns tipos de ansiedade pode vir até a ser patológico, ou seja, ela pode se agravar e trazer
Sim.
outras consequências psicológicas, e tem como você diferenciar a depressão. Então, dá sim para nós fazermos um diagnóstico adequado mais especificamente ao burnout, com aquelas características que eu descrevi há pouco, você consegue categorizar quando ela é mais voltada para a questão de trabalho. E até por conta de que tem trabalho que a pessoa é exigida num nível difícil dele contribuir, ou o gestor não consegue avaliar adequadamente o quanto ele consegue dar conta. Nós temos um perfil que é muito, assim, interessante, que é o perfil tipo A, que também parece um pouco o perfil da pessoa que pode ter o burnout, que são pessoas extremamente ligados ao trabalho, perfeccionistas, muito exigentes em tudo aquilo que elas fazem, tem uma necessidade excessiva de pressa, tudo tem que ser para ontem, né?
Sim.
Ele não consegue estabelecer uma prioridade para ele desenvolver o seu trabalho, que são algumas características muito similares às características de pessoas que desenvolvem a síndrome de burnout.
Sim.
E que, por uma coisa assim, até, vamos dizer assim, não sei se controversa, mas me fugiu a palavra agora, ele é uma pessoa que, para a empresa, ele rende muito.
Sim, sim,
né?
sim.
Porque ele produz muito.
Sim.
Mas, por outro lado, a chance dele adoecer
sim.
é maior.
Sim.
Né? Então,
é mais ou menos o que a gente aqui fez uma série sobre suicídio entre anestesistas, né? E aí um entrevistado falou justamente isso. Ele falou, quando os anestesistas têm muito acesso, né, às substâncias,
sim.
Então a dependência química é muito prevalente. E aí ele falou, e acontece muito da pessoa já estar com um problema de dependência, mas por causa disso ela fica no trabalho o tempo inteiro, porque
sim.
É onde ela tem acesso àquela substância.
Exato.
E para os pares, aquilo é muito bom, porque ninguém quer
claro.
Fazer um horário de um plantão horrível, e o cara vai lá e ele quer fazer.
Exatamente.
Então, os outros meio que fazem uma vista grossa, né? Isso, imagino que aconteça também por parte da empresa, né? O cara produz muito.
A pessoa produz muito, ela está lá o tempo todo, ela fica além do horário de trabalho, tudo que ela faz tem que ser ótimo, maravilhoso, só que também as exigências que vêm por trás disso podem levá-lo a desenvolver essa síndrome.
Sim.
Esse perfil que eu descrevi é o perfil tipo A de personalidade, que é uma coisa discutida há muitos anos dentro da área da saúde. um perfil muito típico, por exemplo, de pacientes que têm problema de coronária, que precisam, às vezes, pôr a ponte de safena e tudo mais. Então, às vezes, uma coisa acaba sendo muito ligada à outra.
Sim.
Mas dá para fazermos uma diferenciação. Você falou agora da questão do suicídio. Recebi agora, essa semana, também um artigo de colegas da área da pesquisa falando do quanto o paciente ou a pessoa com o burnout pode ser levado
Sim.
a cometer suicídio ou ter ideação suicida.
Sim.
Então, isso de fato é importante, você conseguir perceber essa pessoa, fazer o diagnóstico, propor a ela ajuda ou ela talvez começar a perceber, o que não é muito simples, porque ela nunca vai admitir que ela tem algum problema. Só talvez quando ela passa por uma situação de saúde é que ela para e pensa,
Sim.
fala, puxa, extrapolei o meu limite, né?
Sim.
E poder cuidar dessa pessoa.
Sim. Na sua percepção, Silvia, como são hoje em dia os RHs das empresas em geral? Se alguém chegar e falar, de repente conseguiu um diagnóstico ou tem alguma indicação de que está sofrendo de burnout, ele vai ser levado a sério ou é uma coisa que hoje em dia ainda é.
Olha, eu posso dizer pelo RH do Hospital do Coração que já tem desenvolvido e já implementou uma série de ações em relação a isso. Hoje, a nossa área de medicina do trabalho tem um cuidado muito grande, inclusive temos não só nessa área da saúde mental, que é um pouco mais recente todo esse desenvolvimento, mas também de problemas, por exemplo, como hipertensão, como diabetes, como problemas ginecológicos nas mulheres,
Nossa.
né? O hospital tem uma grande quantidade de mulheres trabalhando, na sua maioria, mas também sei que outros hospitais pares têm desenvolvido ações nesse contexto. Eu acho que isso tem melhorado cada vez mais. Eu acho que hoje os recursos humanos, ele ampliou muito o seu campo de visão neste olhar em cima daquele que é o prestador de serviço, que você depende dele para o cuidado do seu paciente,
Sim.
para poder desenvolver o processo do cuidado adequadamente. Então, é claro que muitas coisas ainda podem melhorar e outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, você ter uma divisão de trabalho adequada dentro do teu contexto, não exigir além daquilo que você sabe que não é possível o trabalhador fazer, estipular prazos que sejam viáveis para que as metas sejam atingidas.
Sim.
Então, tem coisas ainda que aí não depende do RH,
Sim.
depende do gestor ou da
Sim.
gestão, que tem que ser, então, um trabalho conjunto. Inclusive, alguns desses pontos são vistos como agressivos para o funcionário. Hoje, as empresas têm desenvolvido também uma política de agressão no trabalho. Então, você dá muito trabalho para uma pessoa ou ignorar a pessoa naquilo que ela faz, por exemplo, pode ser visto como uma agressão.
Sim.
Então, hospitais como o HCor, que são hospitais de excelência, têm desenvolvido um trabalho com este foco.
Legal. E doutora, a gente tomou como exemplo o HCor, né, que é o local onde tem o serviço onde você trabalha. Como a gente poderia ajudar alguma pessoa que acha que pode estar passando dos limites, esse estresse, o próprio indivíduo, né? Sendo que, né, o trabalho é a maior parte do dia, né, da maioria das pessoas. Uma pessoa que se sinta não acolhida, digamos, se ela estiver numa empresa mais tradicional, o que você diria para uma pessoa? Porque eu acho que é uma coisa que pode ser muito frequente, assim, uma pessoa sentir. Não, mas se eu disser isso, eu vou ter que tirar uma licença e eu posso perder o emprego. Enfim, ela se sente acuada,
E
né?
às vezes as pessoas têm medo de até falar alguma coisa porque elas acham que se elas colocarem, elas vão ser mandadas embora.
Sim.
Ou elas têm medo de manifestar alguma coisa para o médico do trabalho e isso ser levado de uma forma como se aquela pessoa fosse incompetente ou fraca.
Sim.
Então, eles acabam escondendo aquilo.
Sim.
Então, se a pessoa estiver numa empresa que ela perceba que não há essa abertura, acho que seria importante que ela buscasse uma ajuda, talvez fora, né? Buscasse uma ajuda, talvez até psicológica, alguém que ele pudesse desabafar, conversar, poder trocar uma ideia daquilo que está acontecendo. O problema é que nem sempre, inicialmente, ele percebe que ele passa
Sim.
por aquela situação.
Sim.
Então, o que eu até gostaria de poder dar para as pessoas são algumas dicas que
Sim.
podem ajudar, por exemplo, você a prevenir,
Claro.
né? Uma das formas boas de você prevenir esse estresse e a pressão no trabalho é definir objetivos que sejam alcançáveis, tanto na vida pessoal como na vida de trabalho. Às vezes as pessoas colocam objetivos de vida que não dá para alcançar no tempo que ela quer. Então, é importante você ter essa avaliação. Participar de atividades de lazer, chegar no fim de semana, ficar com a família, curtir a família, sair, passear. De preferência, não ficar ligado na questão de trabalho. Realmente fugir atividade diária, né? Fazer um programa que seja gostoso. Evitar até contato com pessoas negativas, né? Tem pessoas que eu brinco que você não pode nem perguntar como vai, porque ela já começa a desfiar um rosário de problemas, né? E para quem não está bem, isso não é bom.
Sim, né? Contamina, né?
Contamina, exatamente. Conversar com alguém que você confia para trocar uma ideia, porque às vezes a pessoa de fora, como ela não está envolvida na situação, ela tem a percepção de poder falar, puxa, eu acho que você não está bem, você está estressado, por que que você não procura ajuda? Sempre é uma visão diferente, né? Fazer atividade física regular, eu acho que isso é fundamental em qualquer tipo de situação que você quer ter um autocuidado.
Sim.
Porque atividade física alivia o estresse, libera endorfina, que melhora o teu ânimo, o teu prazer,
humor, né?
Melhora o teu bom humor, melhora a tua respiração. Então, acho que a atividade física é fundamental. Para isso, não precisa ir para a academia. Tem tantos parques gostosos em São Paulo que você pode aproveitar. Evitar muito consumo de bebida alcoólica, cigarro, drogas ilícitas, então nem pensar, porque isso de fato altera mesmo as pessoas. E às vezes tem pessoas que, para se aliviar, elas acabam indo para isto. E não fazer automedicação, porque eu acho que aquele remédio bacana que a vizinha toma e diz que é bom, então isso também é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Às vezes o que é bom para um não é bom para o outro.
Sim.
E procurar uma ajuda especializada.
Sim.
Acho que procurar uma psicoterapia, se não puder o particular, tem clínicas e até de universidade que prestam atendimento gratuito.
Sim.
E, enfim, buscar uma ajuda que seja efetiva para ela.
Às vezes a gente faz aqui programas, né? Muito para educar em geral, e não só educar uma pessoa que pode ser o próprio paciente, né? Mas, não sei, algum conhecido dela, ou familiares, ou amigos, né? E o burnout, pelo que eu fiquei pensando, acho que ele é uma coisa tão presente mesmo na vida de qualquer um que a gente conversa sobre trabalho ou desabafa sobre trabalho com um monte de gente, né?
Com
dos
certeza.
Amigos. E às vezes a gente não liga isso, uma possibilidade de ser algo que precisa de tratamento, né?
Exato.
Mas você acha que é válido também um amigo, um familiar estar ligado nisso para talvez indicar esse caminho de um tratamento?
Sim,
mesmo,
é aquela pessoa de confiança que você pode trocar uma ideia, que você pode conversar. Então, com certeza que é aquela rede de ajuda. Às vezes essa rede de ajuda pode ser um amigo, pode ser alguém da tua família, pode até ser alguém do seu trabalho.
Sim.
Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, e talvez até pela minha profissão, eu costumo muito observar meus funcionários, eu costumo, assim, sempre observar no sentido de ver se a pessoa está bem, se ela tem algum problema, porque quando a gente está acostumado a trabalhar com aquela pessoa, quando ela não está bem, você percebe na hora.
Sim.
E aí você chama para conversar, checa se está tudo bem, se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então, acho que isso é uma questão tão importante que não custa nada, né? Que é uma coisa assim, simples, que às vezes só esse movimento para aquela pessoa já ajuda, porque se sente acolhida. E eu vejo que hoje as pessoas, na sua maioria, às vezes não se preocupam muito, né? É trabalho, 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 é tarefa, tarefa, tem que fazer, tem aquele prazo, não dá, se vira, faz o que você puder. Então, tudo isso, eu acho que, é claro, isso vai muito de cada um, mas eu, dentro da minha área, não poderia fazer diferente, né?
Sim.
Mas eu acho que isso falta muito nas pessoas hoje. Eu percebo que as pessoas estão também muito fechadas nas questões que elas têm que desempenhar, né? O funcionário tem uma meta, o gestor tem outra meta, o gestor do gestor tem outra, e assim entra numa cadeia que parece...
Quem está ali embaixo que pega a última
que
demanda.
Que não tem fim, exatamente. É o que faz o trabalho braçal ali, né?
Sim.
Então, acho que isso é fundamental, você poder, às vezes, parar, olhar para ele, perceber. Eu, como já estou muito acostumada a fazer isso, eu percebo na hora, às vezes, pela voz no telefone, que a pessoa não está bem. Mas isso é um treino que a gente tem enquanto psicólogo, né?
Sim.
Mas eu acho que é muito importante a gente poder cuidar das pessoas que convivem com a gente.
Silvia, a última pergunta que eu tenho é, você fala um pouquinho sobre tratamento, né? Em geral, uma pessoa que consegue ter um diagnóstico e passa a fazer um tratamento regular, ela tem uma alta? É assim que funciona? Ou ela vai precisar de um acompanhamento em geral por muito tempo?
Olha, o tempo do acompanhamento sempre depende muito assim do grau que esse acometimento está, se ele está num grau muito avançado, e depende também do quanto aquela pessoa que está acometida pela síndrome, ela está disponível a receber ajuda, porque às vezes ela procura ajuda. Mas quando você começa a trabalhar na psicoterapia, tem algumas coisas que ela não consegue caminhar porque ela tem dificuldades. Ela
Sim.
tem dificuldades assim por medos, por traumas, por situações que ela já vivenciou e que ela tem medo de poder modificar porque ela não sabe como vai acontecer. Se ela está mais fragilizada emocionalmente, às vezes temos que fortalecê-la um pouco mais. Do ponto de vista da dinâmica interna dessa pessoa, da autoimagem, dela se dar valor, né? Dela poder começar a se olhar de uma forma diferente para nós conseguirmos conquistar outros passos. Então, isso depende de uma série de coisas que têm que ser trabalhadas conjuntamente. Como eu disse, se a pessoa ela tem um acometimento maior, já está num processo também depressivo, talvez tenhamos que entrar com uma avaliação psiquiátrica, o psiquiatra vai dar uma medicação, fazemos esse trabalho conjunto. E claro que o que nós pretendemos é que essa pessoa tenha uma alta, né? Geralmente eles conseguem se recuperar, a não ser que esse acometimento já seja muito grave. Como depende muito de cada um, tem algumas consequências que ficam mais difíceis de você reverter.
Tem alguma coisa que a gente não trabalhou aqui, Silvia, que você acha que seria importante levantar?
Ah, eu acho que, para falar a verdade, acho que nós abordamos muitas coisas, né? Eu acho que não faltou nada, né? Eu pude até falar da fadiga por compaixão, que isso é uma coisa muito atual.
É, isso é um termo, um conceito que eu não conhecia.
E que tem sido muito trabalhado. Nós tivemos o ano passado um workshop com dois professores que vieram de Singapura, lá no HCor, sobre isso. Foi muito bacana, muito proveitoso, né?
Sim. Muito obrigado pela entrevista, viu,
Eu que
Silvia?
agradeço, foi muito gostoso falar com você.
Obrigado.
Obrigada.
Lembrando que a gente tem mais dois podcasts na casa, né? O do Dr. Drauzio, o DrauzioCast, e o Porquê Dói, que é sobre dores, da nossa repórter Juliana Conte. E a gente nunca sabe se quem ouve o podcast conhece as outras redes do portal. Então, lembrando que a gente tem o YouTube do Dr. Drauzio também, que a gente já tem agora mais de 1 milhão de inscritos. Mas vale a pena se inscrever, porque são conteúdos variados, tanto do Dr. Drauzio quanto programas que a gente faz, documentários, animações. Vale a pena se inscrever. Um abraço.
Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.